11:04, eu estou recebendo aqui na CBN um convidado especial para falar de uma data também especial. O Manfred Dazenbrock, que é o presidente da Central Sicredi Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro também, é o nosso convidado hoje, porque o Sicredi está celebrando 40 anos de atuação nessas regiões. É um dia de festa e também para falarmos aqui sobre o cooperativismo. O Manfred, que é o nosso convidado para salientar essa data e falar, lógico, também de economia e de iniciativas do Sicredi. Manfred, seja muito bem-vindo aqui à CBN, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, um prazer muito grande estar aqui, interagir. Trocar informações sobre uma data muito nobre para nós, né, que é celebrar 40 anos, pois afinal a vida começa aos 40.
Então, É o que dizem,
então estamos aí na melhor das expectativas.
Bom, sobre esses 40 anos, então, como a cooperativa chega aqui, em especial no Paraná, mas também nessa abrangência que tem aqui a Central com São Paulo e Rio de Janeiro, como é que chega esses 40 anos, Manfred?
Primeiro, nós somos uma cooperativa central, ela é formada a partir de cooperativas singulares. Então, em 1985, naquela ocasião, ali na OCEPAR, na Organização Cooperativa do Paraná, Gunther van Kaik e Inácio Donel, especialmente, eram pessoas que entenderam a necessidade de unir cooperativas. Então, já tinha quatro cooperativas, cooperativas singulares, formadas em Toledo, em Medianeira, em Guarapuava e em Prudentópolis. Né? Eu cito as cidades que é mais fácil estar. Uhum. E aí decidiram unir, formar uma central, que a legislação assim permite. E sabe por quê? Uhum. Porque na época, assim, uma inflação alta. Sim. E o excedente de caixa que tinha, né, você aplicava, somava todo o dinheiro e aplicava no overnight. Aí tu amanhecia o dia seguinte menos pobre, né? Então, foi a primeira coisa que nos uniu, que uniu em torno da central, foi a questão da inflação do overnight. Esperamos que nunca mais volte esse período. A partir dali, dessa condição de ter uma cooperativa chamada segundo grau cooperativa central, foram criadas outras cooperativas, mais seis foram fundadas em 1985. Depois, em 90, houve fundação de mais cooperativas, e elas têm uma abrangência regional. São cooperativas regionais, que têm uma área que nós chamamos de responsabilidade, cada uma delas tem um X municípios, né, para ser responsável, fazer o melhor por si. E, ao longo do tempo, né, nós também nos unimos com São Paulo e Rio de Janeiro. Então, formamos uma das cinco centrais que integram o sistema Sicredi, o sistema que atua hoje a nível nacional, com quase 3 mil agências, né? E desse montante, quase 1.000 integram a nossa central. Uhum. Aqui no Paraná, nós temos hoje mais de 1.400.000 associados nas 21 cooperativas regionais e nas outras quatro cooperativas aqui de Curitiba, que são cooperativas chamadas cooperativas mútuas, né? Então, temos um crescimento extraordinário, estamos em 300 e quase em todos os municípios do estado. Tá? O nosso objetivo, Joyce, é chegar a todos os municípios com uma estrutura de atendimento e também nos principais bairros das cidades chamadas médias e grandes, né? Curitiba, Ponta Grossa, em Cascavel, Londrina, Maringá, as grandes cidades. Né? A gente também está nesses principais bairros e assim também em distritos. Pelo que pareça, a gente consegue viabilizar uma agência muito querida pelos associados, até em distritos, né? Localidades menores, às vezes sendo até a única instituição financeira e até municípios menores também, porque o nosso objetivo é atender as pessoas, as cooperativas têm essa proposição, e não visa lucro, né? O resultado, sim, para ampliar o crescimento, poder atender as necessidades técnicas até de enquadramento, né? E outras questões de também remunerar o próprio capital do associado. Então tem essa dinâmica aí de crescimento, nós vimos um bom período, né? Podemos dizer, né, Joás, que os primeiros 20 anos, uhum, né, foram anos muito duros, né, da administração, porque a legislação era muito restritiva. Apenas em 2005 que nós conseguimos, né, o feito de ser cooperativas abertas para todos, ou seja, cooperativa livre de admissão. Então, a partir dali, a gente conseguiu atender todas as pessoas das comunidades. Até então, era restrito somente a produtores rurais. E as cooperativas segmentadas, então, tinham segmento de atuação. Público, né? Mas os produtores rurais é que deu origem. A origem das nossas cooperativas aqui no Paraná, exceto aqui as cooperativas mútuas de Curitiba, as demais, né, foram criadas dentro das cooperativas agropecuárias. Depois, com o tempo, as cooperativas foram as madrinhas, né? Com o tempo elas adquiriram, vamos chamar assim, a autonomia, né? A legislação também forçou um pouquinho essa caminhada e passaram a atender todas as comunidades. Então, a partir de 2005, nós começamos a livre admissão. Nesse período, nesses últimos 20 anos, eu digo assim porque foram os 20 anos que eu sucedi o presidente sendo Cláudio Lunques, né? E peguei bem nessa época, 2005, 2006. Nós conseguimos duas leis complementares, a Lei 130 em 2010, a Lei Complementar 196 agora em 2022. E aí uma coisa muito importante que eu tenho que dizer, que ambas as leis complementares foram aprovadas de forma unânime pela Câmara de Deputados, pelo Senado, e também não houve nenhum veto. Isso mostra a compreensão da construção que a gente fez junto com o Banco Central, foi trabalhado essas questões técnicas, e hoje a gente pode afirmar, né, Joyce, que o Brasil tem um dos melhores arcabouços regulatórios de cooperativa de crédito do mundo. Tá? Essa relação que a gente tem aqui com o Separo, onde nasceu o sistema Sicredi, né, da vontade na época de preencher um espaço que os bancos públicos deixaram aí no período da inflação, no período, vamos chamar assim, até anterior à própria Constituição Federal, mas foi um período muito duro ali nos anos 80, anos 90, foi esse preenchimento desse espaço, a gente construiu com a SEPAR e com a OCB, Organização Nacional, um movimento muito próximo de entendimento e compreensão. E essa compreensão fez com que a nossa relação que hoje o Sicredi tem com o Banco Central, aqui através da delegacia aqui de Curitiba, né, do Rogério, que é o chefe do DEORF, assim chamado, né, mas a relação que a gente tem com o Banco Central do Brasil, ela é muito saudável, ela permitiu a construção de todo esse arcabouço regulatório de forma muito, muito saudável, e hoje o mundo vem visitar, o Brasil vem visitar o Sicredi para conhecer, poxa, o que é que vocês fizeram aqui no entendimento com o Banco Central? Que tem outros países que têm uma relação mais conturbada, né? E nós, felizmente, temos uma relação muito boa, respeitosa, porque ele é responsável tanto pela parte de expansão e desenvolvimento, mas também pela supervisão. E no modelo aqui no Brasil, as centrais têm um papel também de supervisão auxiliar. Tá. Ou seja, a gente presta conta ao Banco Central também. Então, a gente tem muitas interfaces, muitas regras, muitos regulamentos. E permitiu também que, nesse período, a gente profissionalizasse as cooperativas, né? Isso foi um ganho muito grande, com o apoio, claro, do recurso do próprio SESCOP, que é um instrumento, né, que, na casa da OCEPAR, né, tem sido trabalhado. Mas isso nos deu, hoje, uma condição de competitividade, né? E de expectativa de futuro, né? Além dos 40, também poder viver de forma muito saudável e muito benéfica para as comunidades e também para os associados.
Ainda falando sobre esse presente, chegar nesse momento e desta forma aos 40 anos, eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui para o ouvinte sobre iniciativas que o banco também coloca, ou melhor, que a cooperativa também coloca, que é sobre educação, sobre sustentabilidade. Qual é esse papel de responsabilidade também, né, nessas áreas, em um mundo que a gente fala tanto, não é, presidente, de ESG?
Nós vivemos esse ano, né, o Ano Internacional das Cooperativas, que a ONU chancelou. E ela, em 2012, ela já disse que cooperativas constroem um mundo melhor. E ela observou esses 13 anos, né? E ano passado ela disse, ano que vem, nós vamos novamente dar para as cooperativas essa chancela e vamos repetir o slogan, cooperativas constroem um mundo melhor. Só que agora está dizendo que não é só o associado que precisa olhar também a comunidade. E quando se olha a comunidade, são pessoas que vivem nas comunidades. Então, quando nós enxergamos isso ao longo da caminhada, nós construímos uma fundação, a Fundação Sicredi, e essa fundação ela abraçou vários programas. Um deles, que inclusive é anterior à própria fundação, que deu origem à fundação, a Fundação Sicredi, é um programa chamado União Faz a Vida, onde nós temos aqui no Paraná mais de 1.800 escolas que adotam esse método, escolas públicas, privadas, né, escolas municipais, e temos 308 municípios do Paraná, Pará, São Paulo e Rio, que já têm o programa União Faz a Vida. Ele prega, através do método, basicamente, cooperação e cidadania e solidariedade. Então, quando a gente olha essas crianças, adolescentes, que amanhã depois elas vão ser os nossos sucessores, nossos líderes, né? Essa geração vai nascer com essa condição de construir um mundo melhor. Também temos um movimento chamado Cooperativas Escolares, onde já adolescentes, né, criam instrumentos, né, especialmente discutem regulamentos, empoderamento, ações que vão preparar essa geração. Outro programa que a Fundação abraçou, isso eu trago até da experiência internacional no Conselho Mundial, que é o movimento Incentivar Lideranças Jovens. Nós temos comitê jovem, ou seja, olhando a perenidade do empreendimento, preparar pessoas para assumir a liderança das cooperativas. Porque na forma que nós atuamos, é através dos núcleos cooperativos, né? Nós temos aqui no Paraná mais de 1000 núcleos, onde tem um coordenador e um suplente, que é o grupo de apoio de cada agência nossa. Então, cada agência nossa tem 2, 3, 4, depende do número de associados, representantes que são chamados delegados. Uhum. Eles são treinados, capacitados, orientados na doutrina cooperativista, só que eles têm mandatos também, cada 4 anos tem eleições, então você tem uma massa crítica para repor, que são os jovens, e também um movimento que nós criamos chamado Comitê Mulher. Ou seja, dentro dessa linha da diversidade, da inclusão, da equidade, né, nós criamos esse movimento, um movimento que hoje você já tem objetivando formar lideranças para estarem sentados nos conselhos das cooperativas. Então, hoje nós temos já várias cooperativas que já alcançaram a equidade, já tem mais de 30% do seu colegiado, são mulheres, e já tem muitos jovens também participando. Então, isso dá uma perspectiva favorável para o futuro da nossa entidade. Nós abraçamos a educação financeira. Temos, inclusive, uma parceria com a turma da Mônica,
também, né?
Com a turma da Mônica, e nós temos aqui com o Estado do Paraná, com a Secretaria de Educação, um convênio de interface de várias frentes, né, com a Fundação Maurício de Souza.
Uhum.
E através dessa forma lúdica, a gente vê que os professores se sentem muito motivados, porque eles têm um instrumento a mais, né, para interagir, e essa ação interna nossa é feita toda com voluntários. Então, os jovens são voluntários, as mulheres são voluntárias, os voluntários da educação financeira são, às vezes, de dentro da própria cooperativa, colaboradores, mas também líderes, né? Pessoas que querem dar a sua contribuição, porque tem toda uma cartilha, todo um instrumento favorável para essa caminhada. E aí, na área, né, nas outras áreas que nós temos, desde o empreendedorismo feminino, a parte das linhas, né, de micro e pequenos empreendedores, os MEIs, né, tem programas específicos e vem também nessa linha, também linhas de crédito que apoiam isso. Nós temos as próprias linhas oficiais através do BNDES, do BRDE, mas tem outros multilaterais, outros bancos que também têm linhas prioritárias para isso. Por exemplo, nós temos uma linha específica para mulheres empreendedoras. Então, ela é um banco francês que repassa o recurso por essa característica. Se atender essa prerrogativa, tem um prazo maior e uma taxa menor. Nós temos linha específica de bancos também para energia solar, por exemplo.
Sim. Né?
Com prazo maior, uma taxa menor, acaba viabilizando esse processo. Então, são iniciativas que vêm ao encontro, né, dessa parte ambiental, onde nós temos uma preocupação muito grande com o futuro, sim. Nós precisamos plantar mais árvores, né, mas também, por exemplo, produzir alimento. Então, temos uma equação muito complexa nesse momento, né, para tratar, mas ela está sendo tratada com muita responsabilidade, né, nesse contexto, onde dentro do Sicredi a gente criou toda uma estrutura estratégica, vamos chamar assim, né, voltada à questão ambiental. Na parte da governança, né, do G da governança, a gente tem encontrado as melhores práticas de mercado, né, tendo em conta as melhores escolas de negócio, a Dom Cabral, FGV, mas também escolas internacionais. Escolas que têm dado para nós a condição de preparar gestores, administradores e também líderes. Né? E aí no social, né, a parte que eu já abordei, são temas muito importantes, né, de inclusão, diversidade e equidade, que nós entendemos por ser uma cooperativa aberta para todos. Nós lutamos em 2005 para conseguir. Conseguimos essa chancela. Isso permitiu, né, essa ampliação da nossa rede e a ampliação também da capacidade de atendimento de todos os públicos. E quando a gente fala em inclusão, estamos falando também dos minorizados, nós estamos falando de PCDs, sim, nós estamos falando de outra com deficiência auditiva, deficiência visual. Para tudo isso tem programas, né, que a gente procura inserir dentro da lógica do Sicredi, mas também com apoio estratégico da Fundação, inclusive com inspiração internacional também.
O presidente da Central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Manfred Dazenbrock, é o meu convidado hoje aqui no CBN Curitiba, primeira edição. porque inclusive a Central está completando 40 anos no mês de março. Hoje tem um evento importante também para o Sicredi que vai marcar essa data. Por isso, Manfred, gentilmente, aceitou o nosso convite para falar um pouco desse momento. Falando já de futuro aqui, para a gente finalizar a nossa entrevista, Manfred, pessoalmente eu percebo um movimento do Sicredi, mas também das cooperativas de crédito versus ao sistema, vamos dizer assim, bancário tradicional. Sim. No tradicional está se fechando a agência. Do Sicredi, a inauguração, a gente vê com frequência essa ação. Qual é a diferença e a estratégia também nessa abertura? E isso traz ainda mais expansão? Ela está prevista uma expansão ainda maior em 2025?
Sim, nós temos o objetivo estratégico de estar presente em todos os municípios, todas as comunidades viáveis. Como a gente não visa lucro, né, a gente busca sim um resultado, uma sobra, né, para continuar crescendo, continuar capitalizando, continuar também remunerando o capital do associado, então você consegue ter uma equação favorável nesse sentido. Por outro lado, quando a gente vê, alguém até fala, você na contramão dos bancos. Não, nós estamos na mão da cidadania, né? Uhum. Nós estamos a favor do associado. Enquanto ele desejar, né, ter uma agência física para ele ter o atendimento, né? Não menosprezando a tecnologia, nós estamos par e passo com a tecnologia de mercado também, mas ter um espaço que ele possa encontrar, ele possa buscar no seu gerente uma consultoria, é ter com que contar. Esse é o slogan que nós abraçamos também, até na hora mais crítica agora que a gente vê um período várias questões abertas, fraudes eletrônicas, esse assédio grande que há, na dúvida, né, fale com o seu gerente, ele sabe quem é o gerente, ele tem o contato do gerente. Então, isso dá uma segurança para ele, e ele precisa se encontrar, porque a partir daquela comunidade nós escolhemos líderes, né? Que a base da atuação do líder é a partir dali, e esse líder, esse representante por agência, é que forma, chama-se um colégio, nós chamamos de delegados, né? Que algumas questões assembleárias são tratadas com eles, né? Então, pelo nosso modelo, que é um modelo de uma sociedade de pessoas, nós entendemos que, claro, antigamente uma agência que tinha 4 mil associados, ela tinha fila, né, no atendimento do caixa. Né? Hoje, ela atende 10 mil, né, ou 12 mil, às vezes, né, com a mesma estrutura, ela consegue atender mais gente com o apoio da tecnologia e sem, muitas vezes, ter, digamos assim, ter um estresse maior ali na questão do atendimento, porque você usa o recurso da tecnologia a teu favor. Então, nós entendemos que, quanto ao associado desejar, né, ser atendido das duas formas, né, esse híbrido é um híbrido que vai perdurar, no nosso modo de entender, por muito tempo, né, até porque o que a gente pede sempre ao associado? Para ele saber que tem agência ou no distrito, ou no município pequeno, ou até no bairro, se ele prestigiar e aquela agência continuar sendo viável, ou seja, ela não dando prejuízo para que outros precisam ajudar, é uma equação positiva para ele. Gera emprego, né? Uhum. Gera um espaço de contato, gera um ponto, né, de referência para ele, um local para a pessoa trabalhar. Nós acreditamos muito na presença da pessoa, do relacionamento, e a partir dali é que você interage com a comunidade e você participa de feiras, você participa de eventos, participa de celebrações, né, a partir desse momento. Então ele precisa ter um ponto também de saber aonde que é o ponto e referência da minha conta. Onde é que está a minha conta? Onde é que está o meu capital? Onde é que está o meu recurso? Ele está lá e tem pessoas que estão cuidando. E cada cooperativa tem a sua estrutura também de conselho de administração, tem diretoria, cada agência tem um quadro gerencial também, e que ao longo do tempo vai se moldar. Se na frente ninguém mais for, é óbvio, né, que a decisão estratégica será, né, de não ter. Mas enquanto ele desejar, nós vamos estar fazendo dessa forma, que afinal nós temos pleito de muitos bairros e de muitos municípios ainda, especialmente São Paulo, que o nosso movimento é mais novo, com assinaturas de vereadores, prefeito, clube de serviços, né, querendo agências, né? Então, poxa, se tem alguém que está pedindo e ele vai fazer uma equação favorável, uma equação financeira que vai ajudar, se ele vai ajudar, se ele for fiel e íntegro nessa caminhada, né, porque nós temos até histórias, né, em pequenas comunidades, né, que se ele não tiver, às vezes até no final do culto, da missa, né, o pastor, o padre, avisa, ó, gente, continue pagando a conta do Sicredi, porque senão daqui a pouco eles vão fechar, ele não pode conviver com inadimplência. Então até os clubes sociais, as igrejas, as entidades ajudam a gente a viabilizar, né, para poder manter, porque é importante para o prefeito, né, especialmente em comunidades que não têm nenhuma instituição financeira, ter a sua instituição financeira, pagar aposentado, fazer seu movimento e não precisar levar para o município vizinho.
Manfred, muito obrigada por ter estado conosco, por compartilhar também essa programação que faz parte dessa celebração de vocês aqui conosco com os ouvintes da CBN. Muito obrigada e parabéns para todos.
Muito obrigado, bom dia e muito obrigado mesmo. Um abraço.
Manfred Dazenbrock, que é o presidente da Central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, completa, aliás, a Central 40 anos com celebração, como eu disse, foi o nosso convidado hoje. Daqui a pouco a entrevista do nosso portal e trechinhos para você, lógico, nas redes sociais, como a gente sempre faz, para que você também acompanhe desta forma conteúdos relevantes que a CBN leva até você.